Reportagem especial.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
2,5 milhões. Esse é o número aproximado de brasileiros que vivem e trabalham no exterior, aos quais se soma os 3,5 milhões que viajam todos os anos para fora do país como os turistas. Para identificar os problemas e a real situação dessas pessoas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional debateu o assunto no seminário Migração e Cidadania – Desafios para Assistência ao Migrante Brasileiro. Desde os anos 80, período em que se intensificou a migração, principalmente para os Estados Unidos e o Japão, a comunidade de brasileiros no exterior tem exigido do Itamaraty mais atenção, mais direitos e mais interlocução de suas demandas. Além disso, cobra maior assistência no retorno desses migrantes ao Brasil, para que possam voltar em situação de pleno restabelecimento, principalmente no contexto atual, no qual o país passou a ter mais visibilidade econômica e social. De acordo com o subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, embaixador Sérgio França Danese, o Itamaraty não inventa os interesses dos migrantes, mas identifica suas demandas a partir de uma crescente interlocução com a comunidade.
O primeiro instrumento de interlocução são os conselhos locais que nós criamos em torno dos postos consulares para reunir representantes das comunidades brasileiras localmente para que eles possam ter uma interlocução intermediada por esse conselho com o posto consular da sua jurisdição. Esses conselhos são de dois tipos, são conselhos de cidadãos, quando eles são ainda mais embrionários, ou conselhos de cidadania, quando eles são mais complexos e já são formados por meio de eleições diretas entre os membros da comunidade. Esses conselhos asseguram, portanto, a interlocução básica entre as comunidades locais e os postos consulares que têm jurisdição sobre essas, na área em que vivem essas comunidades. Nós temos uma segunda instância de representação também e de interlocução com a comunidade brasileira no exterior, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Os conselhos locais indicam alguém que pode ser mudado de acordo com o interesse do conselho local, e com isso nós temos, portanto, uma capilaridade muito grande desse conselho mundial.
O embaixador Sérgio França Danese destaca que outras instâncias incluem conferências e plenárias.
Nós temos uma terceira instância de interlocução, que são as conferências brasileiras no mundo, que elas permitem um debate muito amplo, muito aberto dos temas de interesse da comunidade no exterior. Um quarto nível de interlocução é um sistema de plenárias públicas que nós temos utilizado cada vez mais no exterior. Quando nós temos algum tema de interesse, pedimos aos consulados que, em coordenação com os conselhos locais, realizem plenárias públicas de consulta sobre esses temas. E um último nível de interlocução que nós temos com a comunidade é a ouvidoria consular, que foi criada, era um dos pontos, era uma das reivindicações que surgiram nas primeiras conferências brasileiras no mundo. O Itamaraty implantou isso dentro de uma política que existe no governo federal de ouvidorias públicas. E a nossa ouvidoria tem trabalhado de maneira muito intensa, muito proveitosa para nós, porque ela é a forma de nós aferirmos a qualidade do nosso trabalho.
Segundo a diretora do Departamento Consular de Brasileiros no Exterior, Luísa Lopes da Silva, há políticas diferenciadas para cada país e ações unilaterais do governo brasileiro, além dos acordos multilaterais assinados entre os países em caráter de reciprocidade.
As demandas que nós temos de suprir aos brasileiros no Paraguai e na Bolívia são completamente diferentes daquelas que nós temos nos brasileiros nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão. Nós identificamos, por exemplo, a baixíssima escolaridade dos brasileiros no exterior, porque eles migram muito cedo, emigraram muito cedo, muito jovens, muitas vezes antes de concluir o curso. Então, nós temos uma situação que se paralisa, porque eles estão trabalhando ali de sol a sol, geralmente em trabalhos duros, não tem tempo de continuar os estudos. E aí nós entramos num círculo vicioso do brasileiro com baixa qualificação, que trabalha para criar uma vida melhor para a família, e não tem tempo de estudar. Então, ele continua ali, sempre patinando naquele patamar de trabalhos de baixa qualificação e, portanto, de baixa renda, e, portanto, e ficam ali numa situação de difícil saída. tanto para o caso deles continuarem no exterior, como de retornarem ao Brasil. Se retornarem ao Brasil, estarão igualmente mal qualificados, terão uma inserção muito modesta aqui no nosso mercado de trabalho, e daqui a pouco eles vão pensar novamente em emigrar, porque o trabalho de baixa qualificação tem um retorno muito melhor no exterior.
Luísa Lopes da Silva dá um exemplo de ação unilateral.
Esse ano conseguimos expandir. Vamos estar fazendo provas para brasileiros no Japão, Estados Unidos, Portugal, Bélgica e Guiana Francesa. Praticamente em cada um desses dessas regiões, desse país, nós estamos fazendo não só o curso, mas o curso de, não só o exame, mas o curso de preparação. Nós estamos montando cursos, nós assumindo o ônus financeiro, o ônus de recursos humanos. O nosso embaixador em Lisboa dá aulas de português para os brasileiros.
Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal.
Além dessas ações unilaterais e de acordos bilaterais, principalmente na área de concessão de vistos, o brasileiro, por exemplo, não precisa de visto para entrar em país da União Europeia. O governo brasileiro percebeu a necessidade de maior proteção previdenciária dos brasileiros que exercem trabalho no exterior e pretendem voltar ao país. De acordo com o secretário de Políticas do Ministério da Previdência Social, Benedito Brunca, esses acordos bilaterais buscam proporcionar a totalização dos períodos de contribuição no Brasil e nos países acordantes para concessão de benefícios, como aposentadoria por invalidez, por idade e pensão por morte. Países como Alemanha, Portugal, Japão, Itália já fazem parte desse acordo. Estados Unidos e Israel apenas aguardam a assinatura do acordo para que possam tramitar nas respectivas casas legislativas, como forma Benedito Brunca.
A previsão de cobertura tem sido aplicada a todas as pessoas que estejam, portanto, e tenham estado em qualquer um dos períodos de trabalho efetivo, formal, né? E aí entra os limites do acordo. Nós temos possibilidade somente da cobertura dos períodos regulares e de presença formal documentada dentro dos países, né? A situação de não documentação e de não formalização da sua presença no outro país continua ainda como um tema que não é possível ganhar cobertura no âmbito dos acordos que estamos em vigência. Não só do trabalhador, mas também dos seus dependentes.
Se eu vou pro centro no domingo do perfume, eu uso o pingo que deixa perder no prédio inteiro.
Outra iniciativa do Ministério das Relações Exteriores é a Casa do Trabalhador Brasileiro no Japão, para auxiliar o trabalhador brasileiro a superar os desafios de sua inserção no mercado de trabalho naquele país. A iniciativa atende a trabalhadores brasileiros no Japão para orientá-lo também sobre seus direitos e deveres trabalhistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Reportagem especial.